Bem, aqui houve um pedido que nós nos empenhássemos cada um em fazer 7 dias de oração, de forma que aqueles que ainda não começaram ou que não tinham recebido este pedido podem considerá-lo. E essas orações são para que se consiga fazer chegar num plano bem elevado um pedido de que essas guerras não avancem, que essas guerras não se desenvolvam. Porque estas guerras, que em princípio são ali regionais, estas guerras correm o risco de se alastrar. E se essas guerras se alastrarem, será o final de um ciclo. Nós estamos avisados e essas orações pela paz são fundamentais neste momento. Porque parece que está no limite para isto não ter mais volta. Então, isto é o que nos foi pedido e o que nós estamos transmitindo a todos. E a fonte que fez este pedido sabe que se nós nos empenharmos durante 7 dias, tivermos isto como proposta orante, fazermos orações durante 7 dias pela paz, para que esta guerra não se alastre, que isto vai ter influência. Isto vai ter influência. Tem um certo nível superior que decide as coisas. Então, mesmo que uma parte da humanidade queira a guerra, isso não é suficiente para haver uma guerra. Mesmo que todos queiram a guerra, se um nível superior não a quiser, ela não acontece. É para este nível superior que nós temos que nos voltar. Agora, para este nível superior se mover e terminar com uma guerra que não há nenhuma intenção de terminá-la de nenhuma parte, muito menos da indústria bélica, que é a mais poderosa indústria do mundo, e a indústria farmacêutica, que é outra mais poderosa do mundo. A indústria bélica e a indústria farmacêutica querem a guerra, não querem que a guerra acabe. E as pessoas, com isto, são alimentadas nas suas idiosincrasias. As pessoas são alimentadas nas suas fraquezas, nas suas divisões, e quando fazem a guerra, estão sendo instrumentos dessas outras forças. Pensam que estão fazendo guerras ideológicas, mas na realidade estão sendo instrumentos de forças que querem a guerra. Então, quando isto chega num certo nível, se isto passa do nível mental humano, se esse apelo pela paz vai além do nível mental e atinge o nível espiritual, pode mudar alguma coisa, mesmo que todo mundo queira a guerra. Vocês compreendem isto? Quando se ora pela paz, não vai se querer mudar nada, porque aqui na Terra o que eles querem é isto. É num outro nível que é possível que seja tomada uma decisão. Mas essa decisão precisa que haja uma força daqui de baixo solicitando. Não essas orações mornas, não essas orações de rotina, mas realmente coisas que influam, coisas que digam respeito a uma verdadeira transformação. Isto se chega lá em cima, e se isto é real, isto tem resposta. Aqui tem uma frase que diz o seguinte: para nós termos uma intercessão, isto é, para uma força superior ou um membro da hierarquia estar intercedendo por nós, quer dizer, estando abrindo caminho para o nosso trabalho, principalmente nos planos internos, aqui diz que as almas que compõem Figueira, por exemplo, deve-se ter presente que os seres que compõem esse grupo já alcançaram certo ponto de conscientização. E é comum nesta etapa do processo a tendência ao acomodamento. Estão nos alertando, não é? Quando nós alcançamos um certo ponto de conscientização do trabalho, como este grupo alcançou, um certo ponto, é muito comum neste ponto se acomodarem. E aqui já estão nos impulsionando. Assim, vale sempre lembrar que o caminho evolutivo é infinito. E além disso, seres que já atingiram certo grau de desenvolvimento e estão a ponto de dar certos passos no sentido de se coligar com outras tarefas evolutivas, são muitas vezes mais assediados pelas forças da inércia. São esses que começam a ser ativos e que compreendem o trabalho, são esses que são mais assediados para se acomodar. E sabe, quando a gente se acomoda, acabou. Tenhamos claro estes aspectos para que possamos aperfeiçoar o trabalho de redenção das almas. Está claro isso para todos, não? Então, muito cuidado com o acomodamento. Porque quando a gente vai compreendendo certas coisas, a gente se acomoda ali e para. Isto é natural. E nós estamos sendo alertados, e pode ser que a gente esteja correndo este perigo de se acomodar. Não há acomodamento neste caminho. Não existe acomodamento. Se você hoje está num ponto, em seguida você tem que estar em outro. Não há acomodamento aqui. E essa energia diz que estará disponível eternamente. Não. As forças evolutivas têm poder para acabar com qualquer guerra. Mas é preciso que o que esteja entre a guerra e ela esteja disposta a fazer isto, mesmo que não possa e não consiga. Se todo mundo está indiferente, ou se todo mundo está colaborando com a guerra, ou não está fazendo nada, ou está fazendo outras coisas, é sinal que todos vão precisar da purificação da guerra. O que não é nada bom para o planeta, para o karma planetário e para o karma da humanidade. A indiferença diante destas coisas é que é o grande ponto. A nossa indiferença. A gente saber que está acontecendo algo que não está na lei, que está levando o planeta para um caminho destrutivo, e a gente nada fazer. A gente se acomodar, como se aquilo não fosse conosco. A pessoa pergunta o que ele pode fazer para desenvolver em si a gratidão. Você pode refletir sobre a dádiva que é estar vivo nesta terra, aprendendo, passando por provas e crescendo em consciência. E se a gente examina tudo o que vem acontecendo conosco desde que encarnamos, e se a gente observa as transformações que fez, vem uma grande gratidão. Isto é um planeta de provas, é um planeta que não é sagrado, e quem encarna aqui vem para se purificar. E à medida que nós vamos nos purificando, vamos crescendo em consciência, se observarmos bem lá dentro de nós, vemos que somos gratos por estar aqui. Porque nenhum outro planeta, nenhum outro mundo ofereceria essas mesmas condições para nós nos purificarmos, para nós pagarmos contas antigas e para crescermos em consciência. Acontece que aqui na Terra, muitos não compreendem isso e não aceitam a vida terrestre. E aí sofrem. Mas quando a gente compreende o que está fazendo aqui e se abre para a purificação, então se vive muito feliz. Mas a chave é nós estarmos aqui conscientes de que não somos boas coisas e que estamos aqui para nos purificarmos, que estamos aqui para crescermos em consciência e para nos transformarmos. Aí vem uma grande gratidão por tudo aquilo que a Terra oferece. Uma pessoa sonhou que colocava roupa na lavanderia, aquelas máquinas, e ali as roupas não ficavam limpas. E para as roupas ficarem limpas, precisava que elas se empenhassem cuidadosamente, as lavasse com a mão. Existem conjunturas que o karma e o destino armam para nós nos purificarmos, para nós nos limparmos de certas coisas. Mas existem outras coisas que nós mesmos é que temos que nos empenhar em transformar e em limpar. Então tem certas limpezas em nós que nós temos que fazer com muito empenho e esforço. Isto quer dizer lavar a roupa com as mãos assim, não jogar na máquina. Porque nem tudo a máquina pode tirar. Tem coisas que nós mesmos é que temos que limpar. Nós mesmos é que temos que diretamente fazer a força para limpar. E como podemos lidar com o descontrole psíquico e emocional das pessoas com as quais interagimos no nosso dia a dia? A que se deve essa situação? E como ficar diante disto? As pessoas que compõem o nosso ambiente são pessoas que foram atraídas pelo karma. Foi o karma que nós armamos com aquelas pessoas. E nós fazemos ligações kármicas através das vidas, então muitos ambientes nos quais nós nos encontramos são kármicos. E nós temos que aceitar aquilo e fazer o nosso processo independentemente daquilo. Então, se você vive em um ambiente de descontrole psíquico e emocional, é ali que você deve ser equilibrado para ajudá-los naquilo que for possível. Muitas vezes nós temos uma energia de cura, temos uma energia pacífica, temos uma energia positiva e não nos damos conta disto. E onde se precisa do médico é lá onde estão os doentes. E se você está num ambiente desequilibrado, e se você se dá conta disso, e se você também não é desequilibrado, é sinal que você está ali para ajudar os outros. Sinal que você está ali para servir de cura para os outros. E uma pessoa, ao orar, sente uma grande onda de energia, como se fosse um fogo queimando as suas células. Então ele pergunta se estas sensações são produto de uma sugestão ou se há um indicador de que a energia está trabalhando seus corpos. Então, se a gente em oração sente este fogo queimando as células, é porque a oração está fazendo um efeito sobre o corpo etérico. A oração tanto pode fazer efeito sobre o corpo etérico, então um efeito quase físico, como pode fazer um efeito sobre o corpo astral emocional, então aí acalmando, purificando o astral, equilibrando o emocional. Ou a oração pode fazer um efeito sobre o mental, ordenando o mental, acalmando o mental, transformando o mental. Então, neste caso, a oração está fazendo um efeito direto sobre o etérico. Se a pessoa prossegue, depois que a oração termina o seu trabalho no corpo etérico, aí a oração começa a entrar pelo corpo astral emocional, aí vai fazer outro trabalho. E depois começa a entrar pelo mental e fazer outro trabalho. E uma pessoa ouviu ontem nós falarmos a respeito do símbolo do deserto, e ela teve um sonho no qual este deserto simboliza outra coisa. Os símbolos, quando se apresentam para nós pessoalmente, eles podem não ser fixos. Aliás, o nosso ser interno, a nossa alma, fala conosco através de símbolos. A alma nos manda um símbolo em sonhos ou em visão ou na imaginação. E a alma nos manda um símbolo adequado para nós naquele momento. Então, os símbolos não são fixos. Se uma alma manda um símbolo, aquilo tem um significado em uma circunstância e pode ter outro significado em outra circunstância. Então, os símbolos pessoais não são fixos, não. Deserto para uma pessoa, para ela pessoalmente, pode significar coisas diferentes ao longo da vida dela. Agora, os símbolos planetários e os símbolos cósmicos, esses são fixos. Esses têm um significado e nós teríamos que saber compreendê-los. Com os símbolos planetários e os símbolos cósmicos, como são muito amplos, dizem respeito a vários níveis da vida, nós estamos diante deles e nós podemos compreendê-los diferente, em diferentes momentos da nossa vida, mas eles em si significam a mesma coisa. E uma pessoa pergunta se o sistema de meridianos e de centros de energia reconhecidos pela medicina chinesa, se isso irá se transformar, assim como o sistema de chakras. E se práticas como Tai Chi Chuan, acupuntura e meditação taoísta são um obstáculo à nossa vida por afirmarem sistemas que devem ser transcendidos? Bem, principalmente esta medicina oriental é muito sábia, tem uma profunda experiência do corpo humano e quando encontramos um verdadeiro curador que saiba de medicina oriental, ele está apto não só a lidar com as linhas materiais do nosso corpo, mas ele lida com o nosso corpo segundo as nossas necessidades internas. Não se trata só do indivíduo saber o mapa do nosso corpo, mas significa ele saber como usar o conhecimento dele. E isto não se aprende nas escolas e nem nos cursos. Isto vem da alma do indivíduo. Aqui no Brasil há muitas pessoas que têm diploma de medicina, de tudo isto. Mas não quer dizer que isto seja bem feito. Porque isto deve vir da alma não, e não só dos cursos. Então, se vem da intuição do indivíduo, ele vai saber como adaptar aquele conhecimento à necessidade de um corpo de hoje, por exemplo. Há pessoas que aprendem tudo aquilo e aplicam aquilo da mesma forma em todos os corpos. Isto quer dizer que a pessoa não é um verdadeiro médico. Ela aprendeu, mas que ela não sabe lidar com isto. Não existe nada que você vá aplicar diretamente como você aprendeu. Você aprende para ter os dados, mas depois você vai usar aquilo segundo cada indivíduo. Você tem que ter a percepção do que o indivíduo realmente precisa. Senão você pode estar até aplicando uma coisa teoricamente correta e que não seja aquilo que o indivíduo precisa. Então nós não temos que confundir o que se faz aqui nesta matéria com o que se fazia na China ou com o que se fazia em todas essas tradições. Porque os seres eram diferentes. Os seres eram verdadeiros curadores, verdadeiros médicos e tinham uma vida que correspondia ao trabalho que eles estavam fazendo. Não é como hoje que uma pessoa lida com essas coisas e bebe, joga, tem família, tem contas para pagar. Quer dizer, isto tudo não corresponde a toda esta sabedoria. Podemos dizer que aqui praticamente não se conhece isto realmente. Mas tem-se uma ideia. Tem-se uma ideia e claro que para você se dedicar a isto, ou para você ter isso no seu programa de vida, você precisa primeiro ter um contato interno e pedir que o seu ser interior te coloque na condição de poder fazer este trabalho. Esses trabalhos, por exemplo, muito sutis, são incompatíveis com cobrança. Não se pode cobrar para fazer esses trabalhos. Por aí você vê que fica tudo prejudicado. Então, precisa que a gente tenha isto claro para, eventualmente, não se desiludir em alguma circunstância. O princípio da cura espiritual e o princípio da cura interior é que a cura não tem nada a ver com comércio. A cura não pode ser cobrada. Isto é um princípio básico, fundamental. Quando esses processos de cura são usados como profissão ou são cobrados, isso já vai diminuindo a energia do processo. À medida que isto vai sendo comercializado, vai se tornando um processo cada vez mais mecânico. E essas técnicas sutis e esses processos sutis não devem se tornar mecânicos, porque isso seria degradá-los, isso seria confundi-los, não? Com as coisas mecânicas, coisa que isto não é. Bem, ontem nós estávamos falando a respeito de alguns atributos da Casa Luz da Colina e chegaram algumas orientações a respeito de lá e que a gente vai acrescentar aqui antes de mudarmos de assunto. Foi perguntado ontem se na Casa Luz da Colina deveria haver vigília permanente. E a resposta foi que a vigília permanente trará para a Casa Luz da Colina um outro grau de comunicação com os espelhos do cosmos. Isto é, a Casa Luz da Colina está destinada a ser um lugar espelho, isto é, ser um lugar de comunicação através do sistema de espelhos. Então, a vigília permanente, se instalada lá, colocará esse projeto dela ser uma casa espelho em um outro nível de comunicação. Então, seria assim muito importante que houvesse vigília permanente na Casa Luz da Colina. Agora, quando se fala de vigília permanente, nós falamos de 24 horas por dia, porque há lugares em que as pessoas fazem vigília de 2 às 4, depois das 6 às 8, depois de 3 da manhã às 5, e chamam isso de vigília permanente. Isto não é vigília permanente, isto é vigília normal que cada um faz no seu horário. A vigília permanente são as 24 horas, sem nunca faltar ninguém, bem entendido. De forma que para instalar a vigília permanente na Casa Luz da Colina, é preciso, em princípio, pessoas que se disponham a estar lá para cobrir as 24 horas, como deve ser, não é? Na vigília de Figueira. Agora, na vigília de Figueira, nós temos mantido isto há muitos anos, mas às vezes se torna um pouco problemático, porque algumas pessoas irresponsáveis que se esquecem do horário da vigília. Então não vão ao horário de vigília. Felizmente não são muitas, porque senão se teria que fechar o trabalho. Não são muitas. E são num número que a pessoa que coordena pode estar preenchendo aquele horário, ou pode estar pedindo que alguém dobre a vigília. E a propósito desta pergunta sobre vigília permanente, nós queríamos pedir que nós que assumimos a vigília permanente em Figueira, realmente tenhamos aquilo como a nossa prioridade naquele dia e naquele momento. É um contrassenso termos a obrigação de fazer a vigília permanente e esquecermos. Isso é uma coisa que não devia existir. Como é que uma pessoa pode esquecer que ela tem uma vigília permanente a fazer? Como é que ela pode esquecer disto? Quer dizer, uma pessoa que não está à altura de fazer a vigília permanente. Então vamos aproveitar para fazer uma revisão neste assunto e tirar esse mal entendido que algumas pessoas fazendo vigília, que aquilo é vigília permanente. Não é. A vigília permanente são 24 horas por dia. E essas pessoas nunca deixam de fazer a vigília. Se elas são membros da vigília permanente, elas não fazem isso só quando estão lá. Se elas realmente fazem vigília permanente, elas estão em vigília sempre. Sempre. Em tudo que elas estão fazendo, nas outras atividades, mas elas estão em vigília. E elas vão lá fisicamente só para confirmar a energia da vigília no plano físico, em Figueira. Mas quem vai lá para a vigília permanente devem ser pessoas que estão sempre em vigília. E aí não tem como uma pessoa esquecer, não tem como uma pessoa não ir. Mas nós teríamos que trabalhar um pouco mais esse assunto e teríamos que restaurar realmente esse trabalho. Porque A importância da vigília permanente, segundo a hierarquia, é muito grande. Então nós teremos que nos aperfeiçoar um pouco nisto. E se isto for aberto na Casa Luz da Colina, então teremos que nos valer da nossa experiência em Figueira. Teremos que nos valer da nossa experiência e lá fazer uma coisa desde o princípio real e não uma coisa que se tenha que estar acompanhando para ficar cobrindo falhas de pessoas que eventualmente não estão muito atentas, muito doadas para esse trabalho. Porque estar em vigília é um estágio no qual nós temos que chegar. Nós temos que estar em vigília, assim como a hierarquia está sempre em vigília. A hierarquia não dorme, não desliga. A hierarquia está sempre em vigília. E como nós imitamos a hierarquia, e como o nosso caminho é acompanhar a hierarquia, a vigília permanente é algo que aqui na nossa vida deveria estar introduzido. Uma das coisas mais básicas, não? Do trabalho hierárquico, que é estar sempre em vigília, sempre desperto, nunca estar desligado. Então, vigília permanente é como nós nos alimentarmos, é como nós fazemos higiene. Isto faz parte das bases da nossa vida no caminho espiritual. Agora, aqui, com respeito à abertura da vigília permanente na Casa Luz da Colina, se diz que a voltagem da energia na Casa Luz da Colina se elevará. E algumas hierarquias coligadas aos espelhos, então começarão a irradiar ali a sua presença. Algumas hierarquias, diz aqui, acompanharão a tarefa. E aquilo que for a energia desenvolvida pela vigília permanente, essas hierarquias levarão isto para outros planos de consciência. De forma que a vigília ali poderá ser um serviço, poderá ser um outro serviço que a Casa Luz da Colina está prestando. E as hierarquias estarão presentes para levar aquela energia para outros planos e assim começar a regular os contatos daquela casa com os espelhos, com o trabalho dos espelhos. E a energia da casa é considerada um alimento para o trabalho dos espelhos. Se realmente abrir uma vigília permanente de verdade, onde as pessoas não precisem ser lembradas, onde as pessoas não precisem ser chamadas e nem substituídas, então isto poderá sim ser um serviço, se não o mais importante, dos mais importantes que a Casa Luz da Colina poderá prestar. E outra pergunta é se a Casa 1 da cidade deve ter um local de oração. E a resposta foi que a oração é a energia da Casa 1. Casa 1 não tem nada a ver com vigília. A oração é que é a energia da Casa 1. Porque lá é um outro ambiente, é um outro ritmo. Então, vigília permanente é na Casa Luz da Colina. E oração é na Casa 1. Isso com respeito ao nosso trabalho na cidade. Agora, a vigília permanente deve estar na Casa Luz da Colina, no local de cruzamento de certas coordenadas que existem ali e que já foram descobertas. Então está tudo pronto para se abrir a vigília permanente lá. Nós sabemos o que significa aquele lugar da Oca da Vigília aqui em Figueira. Aquele é um lugar muito especial e aquele é um lugar onde a síntese de todo o reino vegetal e dos devas do reino vegetal estão ali muito presentes. Agora, na Casa Luz da Colina, primeiro se descobriu algumas coordenadas de energias no solo, no terreno, ou melhor, na área subterrânea. E isso já está marcado, está conhecido. Então, a vigília permanente deveria ser instalada nesses locais. E ao lado desse impulso, encontra-se a construção do monastério. Ontem nós estivemos vendo os atributos do monastério de uma forma geral, mas nós sabemos que ali esses atributos gerais dizem respeito a vários níveis do monastério. O nível dos monges e das monjas, o nível dos oblatos, o nível dos colaboradores e assim por diante. Estão localizados 2 monges para lá. Existem, foram localizados, foram reconhecidos e agora precisa que eles cheguem, que eles se apresentem. Mas existem. Então, como existem 2, há possibilidade de se considerar o monastério existente. E agora vamos esperar que esses 2 apareçam, que esses 2 surjam e sejam reconhecidos. São os 2 pioneiros deste trabalho lá. Agora, além do monastério eremítico, estão os monges da ação abnegada e da cura, que envolve toda a Casa Luz da Colina. São diferentes tipos de monge ali. Nós fizemos ontem os atributos do monastério, da consciência monástica em geral, mas depois, na prática e segundo a necessidade, vamos ver um pouco as regras internas, né, do monastério, segundo o tipo de colaboração que a pessoa vai dar. Por exemplo, aqui está escrito que aqueles que são os oblatos atuam diretamente na construção do monastério, buscam o divino, a verticalização da vida e cumprem as tarefas em silêncio. Estes protegem o monastério e são como que um grande apoio aos monges. Já os zeladores são os que se elevam, cuidam, guardam, divinizam o monastério. Nós vimos que não são só tarefas materiais, e que aqui tem as tarefas bem internas. E estes zeladores tudo recompõem. Quando as coisas saem do lugar, o zelador recompõe. Sublimam as situações, sempre com misericórdia e compaixão. Para completar esta rede de energias estão os colaboradores, que servem de forma ativa na ação e na contemplação, tornando possível a verdadeira manifestação da casa. Então ali nós temos diferentes formas de estar colaborando, diferentes níveis segundo a nossa disponibilidade. Agora aqui nos lembram de uma coisa, que as crianças e os jovens ali devem formar um segmento muito especial. As crianças e os jovens serão os que plasmam o puro serviço aos reinos. Sabe, nós adultos temos já a nossa forma de fazer, mas nós temos que ter um trabalho com os reinos da natureza que seja um trabalho não viciado em processos, não viciado em esquemas. Lidar com os reinos, lidar com os animais, lidar com as plantas, não de uma forma viciada, catalogada. Então é por isso que aqui se pede que no trabalho dos reinos se forme também um grupo de jovens e um grupo de crianças, que eles participem ativamente do trabalho nos reinos, porque são eles que vão trazer esta pureza e esta forma pura e diferente da Casa Luz da Colina lidar com os reinos. Se houver esse grupo e um cuidado concentrado nesta tarefa, naturalmente o cuidado tem que ser dos adultos, não? Quer dizer, deve ter adultos responsáveis pelos reinos, mas esses adultos devem contar com as crianças no trabalho, contar com as crianças no grupo, porque não são os adultos que vão trazer a forma correta, são as crianças. Os adultos coordenam, os adultos organizam, mas tem que contar com a pureza das crianças para que isto lá tenha a vibração que está prevista. Se houver um grupo e um cuidado concentrado nessa tarefa, vão se aproximar seres do reino dévico e do reino angélico que tecerão esta rede de luz com todo esse trabalho ali. Nós temos visto, não é, que os seres angélicos e os seres dévicos estão muito próximos de nós. Estão muito próximos, estão atuando muito e não sei se nós estamos correspondendo da mesma forma. Não sei se nós estamos coligados com esse trabalho, com os reinos, como se tivéssemos conscientes da presença do reino dévico aqui. Isto é uma coisa que fica assim para ser lembrada. E aqui, entre esses devas e esses elementais e esses anjos, aqui há uma comunicação na qual eles dizem que estamos mais próximos para permitir um contato. Nós não temos consciência do quanto as dimensões estão abertas e do quanto os planos de consciência estão se comunicando. Nós não temos esta percepção, porque nós estamos muito enfocados no plano material, só cuidamos de coisas materiais, vivemos em função do nosso suprimento material. A nossa mente está totalmente envolvida com coisas pessoais, com coisas materiais, de forma que existe todo um trabalho de hierarquias maiores ou de hierarquias paralelas disponível, todo um trabalho acontecendo paralelamente a tudo o que acontece aqui na Terra, e nós não nos damos conta. Porque a esta altura da presença de todas essas hierarquias aqui na Terra, da presença de arcanjos, da presença de anjos, da presença de certos elementais, esta presença aqui já deveria ter despertado em nós uma consciência de que eles estão presentes. Porque eles estão não só presentes e cuidando do que eles têm que cuidar, mas eles estão prontos para se comunicar conosco. Eles estão com a autorização dos reinos para se comunicar conosco. Agora, esses reinos não têm livre-arbítrio. Então eles cumprem o plano. Tem que colaborar com um reino que é o humano, que tem livre-arbítrio. E o reino humano, tendo livre-arbítrio, pode pensar o dia inteiro no que vai fazer na cozinha. E ele tem liberdade de fazer isto. E com isso o reino humano está na situação em que está. Aqui, essas hierarquias nos dizem o seguinte: estamos cada vez mais próximos para facilitar esse contato. Mas não tentem nos segurar aqui. Porque nós somos muito apegados, não? Imagine, se percebemos esta presença, vamos querer logo atar. Vamos querer logo nos apegar. Então já estão avisando. Nós estamos próximos para permitir o contato, mas não tentem nos segurar aqui. Quer dizer, não façam conosco o que vocês fazem entre si. Porque nós somos outra evolução. Então não façam conosco, porque eu não sei o que aconteceria. Se tentasse reter estas coisas aqui, desapareceriam imediatamente. Então, não tentem nos segurar aqui, porque nós é que viemos para puxar vocês. Viemos para lhes dar a mão, para ajudá-los a ir para o alto. Portanto, não podemos estar aqui sempre, mas vocês podem nos seguir, se quiserem, rumo ao Pai. O Pai, para eles, é esta consciência superior e única que eles também conhecem. Então, estamos mais próximos para permitir esse contato. Mas não tentem nos segurar aqui, pois viemos para puxá-los. Viemos para lhes dar a mão, para ajudá-los a ir para o alto. Portanto, não podemos estar aqui sempre, mas vocês podem nos seguir. Evidentemente há um prazo para que este contato seja tão próximo. E há um ciclo em que vai ser permitido que estas hierarquias estejam aqui de uma forma muito especial. De uma forma, parece que como nunca estiveram. Agora, continuam dizendo, aqueles que segurarem as nossas mãos para nos seguirem, não devem olhar para trás. Então cuidado, não vá pegar a mão de um deles, se você vai fazer assim para ver, não faça isto, porque você poderá ter uma vertigem. Quando você se coliga com uma hierarquia desta, você tem que estar coligada com ela. O seu passado, as suas coisas, o que ficou para trás, isto não existe. E aqui eles estão avisando, como isto é uma coisa quase física, que se você olhar para trás, uma vertigem pode te derrubar. Porque se você os contata, eles não vão negar a energia. Eles vão passar uma energia. E essa energia é completamente incompatível com tudo aquilo que você está deixando para trás. É incompatível. E aí pode haver realmente uma reação do ponto de vista energético. Agora, aqueles que seguram a nossa mão devem estar prontos para purificarem-se profundamente, pois o fogo dos céus queima tudo aquilo que é impuro. Vou repetir. Aqueles que seguram nossa mão devem estar prontos para purificarem-se profundamente, pois o fogo dos céus queima tudo aquilo que é impuro. Vocês veem que é uma hierarquia bem diferente da nossa. É uma hierarquia paralela e que é pura. Ela é pura e ela representa o que eles estão chamando de fogo dos céus. Isto eles têm naturalmente. Então é uma oportunidade nossa de contato com muitas coisas que sem eles aqui nós levaríamos milhões e milhões de anos, não é? Para ter um contato com isto. E aí diz, aqueles que seguram a nossa mão devem agir pelo coração, pois essa é a linha de luz que nos guia e garante uma perfeita comunicação. Inútil você estar buscando um contato com essas linhas de luz mentalmente. Você tem que fazer isto com o coração. Vocês sabem que os anjos não têm mente. Eles têm um sentimento que nós desconhecemos, porque é outra hierarquia, é outra evolução. Eles têm uma espécie de sentimento e é isto que eles estão tentando desenvolver em nós. Isto que eles estão tentando nos enriquecer com essas possibilidades. Então, aqueles que seguram nossa mão devem agir pelo coração. Devem estar fazendo isto de coração. Devem estar fazendo isto não com a cabeça, não com as ideias, mas fazendo isto realmente com a vida, não é? Dando a vida para isso. Que é para poder haver união, para poder haver soma e para poder haver uma comunicação realmente especial e que nós desconhecemos. Percebem que há muito a ser feito. A intenção, isto é muito importante, a intenção não é cuidar de processos pessoais. O objetivo é que os servidores neste planeta possam ser mais capazes, possam ampliar o seu campo de ação, possam assumir tarefas maiores. E nossa meta aqui é aumentar a possibilidade de serviço. Por isso, chamamos todos para o crescimento, mas em nome do único. Eles não estão nos chamando para nós crescermos para nós mesmos, como nós fazemos aqui na Terra. É outro sistema isto. Então, eles estão nos chamando para nós crescermos em nome do único, para nós crescermos em nome de Deus, para nós sermos puros, para nós nos modificarmos, nos transformarmos, não para nós. Para nós fazermos isto em nome do único. E os momentos que este planeta atravessa serão cada vez mais graves. E serão necessários servidores muito mais fortes do que esses que existem. Então, isto é uma presença que nos está comunicando coisas. Porque nós podemos, por exemplo, pensar que estamos à altura de servir o planeta. Não estamos. Dito por eles isto. Não estamos. E nos momentos que se aproximam, pelos quais a Terra vai passar, para esses momentos nós não estamos preparados, mesmo sendo servidores. Veja, e eles estão oferecendo auxílio para que isto cresça em nós, para que isso mude em nós e para que isto se prepare em nós. Isso é muito importante porque nós temos um aperfeiçoamento a fazer. Vocês veem, certas coisas estão se prolongando, talvez são oportunidades que estejam aguardando que nós estejamos um pouco mais maduros para aproveitá-las completamente. Então, como será que nós vamos ficar mais aptos a enfrentar os momentos que se aproximam? Porque não estamos aptos. Nós podemos estar preparados intelectualmente, quer dizer, não sei se preparados, mas podemos ter compreendido intelectualmente, o que não quer dizer estar preparado. Mas teríamos que nos preparar realmente para esses momentos. Teríamos que nos preparar realmente. E eles que estão trabalhando conosco, que estão fazendo o trabalho em conjunto, estão nos alertando. Agora diz, oferecemos o nosso auxílio. E oferecemos o nosso auxílio. Então o auxílio está oferecido. Precisaria que a gente se interessasse por isso, que a gente despertasse para essa realidade, que a gente cuidasse dessa comunicação, que a gente cuidasse dessa relação, que cuidasse desse relacionamento. E parece que depende de nós querermos realmente isto. Porque eles estão totalmente preparados e prontos para qualquer contato, a qualquer momento. E vocês veem, para a gente ter um contato como este, por escrito, é porque estão mesmos, não é? Agora, essas pessoas que têm este contato não são pessoas privilegiadas e muito menos melhor que as outras. São pessoas que se dispõem a fazer isto. São pessoas que colocam isto nas suas prioridades. Então estão disponíveis para isto. Eu não sei o que pode acontecer com qualquer um de nós se realmente estivermos disponíveis para isto. Então precisa ver quais são as nossas prioridades. O que é que nós queremos? Onde queremos chegar? Se temos consciência do que estamos fazendo na Terra, a serviço do que estamos aqui? Ou estamos aqui por karma, por destino, com destino traçado e vivendo este destino, como quase todos, que nem sabe o que está vivendo, porque não sabe onde vai chegar, não sabe como vai concluir. Então estão aqui inseridos numa corrente kármica, numa corrente kármica material. E essa evolução paralela à nossa, esta evolução que sempre esteve muito presente aqui na Terra, está nos dando esses avisos, que são avisos próprios dos momentos em que estamos vivendo. Porque não estamos vivendo momentos normais. Nós estamos vivendo momentos muito especiais e não nos damos conta. Fazemos as coisas que sempre fizemos, não muda nada, sabendo que estamos vivendo um momento especial. E se estamos vivendo um momento especial, com uma energia especial, com uma realidade em outro grau, em outro nível, será que a nossa vida estaria como está? Desde que eu nasci até hoje a mesma coisa? Será que isso estaria assim? Se eu estivesse realmente atento, contando com essas coisas, se eu estivesse realmente levando em consideração tudo isto? É uma pergunta que se faz. Bem, a Casa à Luz da Colina está praticamente começando aqui no Brasil, não? E é bom que a gente tenha isso tudo presente, para lá termos uma atuação à altura da oportunidade que estamos tendo. E aqui uma pessoa está perguntando: quais são os centros planetários que devem se materializar no plano físico? Nós sabemos que todos os centros que conhecemos teriam que se materializar no plano físico, porque eles têm um trabalho que fazer no plano físico. Um centro como Mictlantecuhtli, como Erques, como Aurora, como Mirnajá, Iberá, Nuteia, Lis Fátima, isto não foi feito só para ficar na vida interna, na dimensão intraterrena, mas isto foi feito também para se projetar no plano físico, para se prolongar até o plano físico e para instalar uma vida de outra qualidade, uma vida de outro nível, para poder trazer para esta humanidade da superfície algo desta outra humanidade, que neste mesmo planeta vive em outras dimensões, em outros planos. E o que nós estamos informados é que Mirnajá conseguiu manifestar alguma coisa no plano físico, que é isto que nós temos aqui no plano físico. Que Aurora finalmente está conseguindo colocar alguma coisa no plano físico. Mas isso não depende só de Mirnajá e de Aurora. Para colocar uma coisa no plano físico, é preciso seres do plano físico que estejam servindo de elemento de materialização daquilo. E aqui em Mirnajá e em Aurora se está conseguindo isto. Agora, os outros centros que devem se manifestar em seguida estão completamente em aberto, que é Erques e Iberá. Então, Erques na Argentina e Iberá na Argentina também são os dois próximos que devem se manifestar. Então, o nosso trabalho é não só de estarmos atentos a isto, como estarmos colaborando com isto de alguma forma, como colaboramos com Mirnajá, como colaboramos com Aurora. Teríamos que estar muito atentos a colaborar com Erques, porque Erques realmente não tem nada no plano físico para este efeito. E Iberá também não tem nada no plano físico que se saiba. Então, nós teríamos que realmente estar sintonizados com isto, porque pode ser que isto não é uma coisa mental que a gente decida, mas pode ser que uma conexão com isto manifeste em nós que nós somos um deles. Mas para isso precisa que a gente desperte. Precisa que a gente não fique vivendo esta vida de superfície que todo mundo vive, essa vida comum, esta vida normal, que não leva a nada. Isto leva para a sepultura. E você lá na sepultura nem sabe para onde vai. Para isto é que leva esta vida. Então, nós temos que realmente tomar consciência de outras coisas e sabemos que estamos encarregados de auxiliarmos, de ajudarmos na manifestação destas coisas aqui na superfície da Terra. Esta civilização de superfície, só com a nossa experiência humana, isto não leva a nada. Leva a guerras, leva a isso que vocês veem. Mas é necessária esta projeção, é necessária esta influência, é necessária esta presença das civilizações que não são da superfície e que estão neste mesmo planeta. Preciso que isso se reflita aqui para dar um pouco de força, força verdadeira, para dar um pouco de espiritualidade, para dar um pouco de impulso espiritual nisto que está na superfície. Então nós teríamos que ter isto em mente, e assim como foi possível manifestar muita energia de Mirnajá na superfície materializada, em Aurora se está tentando conseguir, é preciso que o mesmo aconteça em Herques e Iberá, para que possa depois virem os outros centros. Porque não haverá uma civilização na superfície da Terra, não haverá uma civilização de verdade, não haverá uma civilização superior só com o homem da superfície. Isto é impossível. Uma civilização superior necessita de civilizações superiores influindo aqui, em contato com isto aqui. Vocês veem, pela experiência que tiveram aqui em Mirnajá, vocês veem que rumo os estudos tomaram depois que Herques entrou com as suas informações e com as suas energias. Vocês viram o quanto o trabalho mudou. Mudou tudo no trabalho. Mudaram todas as coisas depois que os centros planetários entraram. E isso vocês viram como aconteceu, através das coisas que foi se publicando em livros no plano físico. E depois, claro, com a presença, não desses seres também, nos planos internos e nos planos sutis. Iberá precisa se materializar, deve se materializar, porque Iberá guarda uma informação que vem da Lemúria, vem da Atlântida, e nós precisamos desta informação para ela ser reunida a toda a informação que tivemos depois. Então, se Iberá não emerge, se Iberá não traz a sua informação e não a mistura com a informação que nós temos, nós vamos ficar muito limitados. E existe uma energia monástica, existe uma energia sacerdotal que, para ser realmente implantada na superfície da Terra de verdade, precisa desta sabedoria, precisa desta história que houve na Lemúria e na Atlântida. E Iberá trará isto, que é para nós termos aqui na superfície uma consciência monástica mais completa e principalmente termos uma prática sacerdotal. Porque nós temos uma ideia completamente fantástica de sacerdote, não é gente vestida de padre, esta coisa. Nós temos uma ideia completamente distorcida disto. Quando a energia sacerdotal, que é esta energia do ritual com o universo, isto é uma energia para todos da humanidade. Todos devem estar com esta energia. Então, há um grande trabalho para ser feito. E neste momento, nós sabemos que os centros planetários estão muito unidos, estão muito reunidos, não? Para ir nos passando toda essa energia e todo esse material.